10h34, quinta-feira, 4 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, apresenta nesta manhã em Curitiba os detalhes sobre os primeiros lotes de concessão dos pedágios do estado. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem as informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu estou aqui com o secretário, com o Sandro Alex. Terminou há pouco a coletiva falando sobre os detalhes desse convênio, dessa concessão que foi assinada ontem em Brasília. Secretário, bom dia, muito bem-vindo à CBN. Ontem foi assinado esse contrato, tem previsão de sair o edital já agora no mês de maio e o leilão em agosto. Para quando que os paranaenses podem esperar que comecem os trabalhos dessas empresas que vencerem esse leilão?
Obrigado aos amigos da CBN. É importante essa pergunta, né, para responder o ouvinte. Nós assinamos ontem a delegação das rodovias, em conjunto governador e presidente da República, formando 3.300 quilômetros, a maior concessão de rodovias da América Latina. Então é um fato relevante, tanto que o mercado internacional aguarda esse leilão como o maior leilão do país. Nós delegamos as nossas rodovias estaduais à União para que haja apenas um leilão, beneficiando todas as regiões. Por que a gente fez isso? As rodovias estaduais combinadas com as federais dão uma tarifa mais justa para todos, desenvolvendo todas as regiões do estado. Então nós temos rodovias que são a 277 e a 376, que são corredores conhecidos. Mas uma rodovia como, por exemplo, a 151, ligando a região central do estado, a 092, o Norte Pioneiro, a 280, lá na região oeste, que também são corredores e contemplados com as rodovias federais, todos saem beneficiados com uma tarifa justa. Então ontem nós fizemos a delegação, a assinatura concluída. Hoje, a agência reguladora, que é a NTT, faz a sua reunião, ou hoje ou nas próximas horas, para que autorize. Com isso, o Ministério faz a publicação do edital. Quando eles vão publicar? Semana que vem, ou no máximo até o dia 16 de maio agora, nos próximos dias. Eles publicam o edital, bilíngue. E por que é tão importante esse edital? Porque a partir do edital, as empresas do mundo passam a estudar os lotes do Paraná. Nós estamos com dois lotes nesse momento. Para que o ouvinte da CBN então saiba, qual é o lote 1? É a rodovia que liga Guarapuava até Curitiba, é o corredor da 277. E também a rodovia de Ponta Grossa até o Trevo do Relógio, que é próximo a Brudentópolis, que é a BR-373. Além dessas duas, a 476, que liga até a Lapa, e algumas rodovias estaduais periféricas, lote 1. O lote 2, qual é? É a 277, que liga o Porto de Paranaguá e o litoral, toda a descida da Serra, contemplando também Alexandra Matinhos, a 407 até a Praia de Leste, acesso Antonino e Morretes. E junto com essa rodovia, no lote 2, estão as rodovias da região central para o norte do Paraná. A rodovia PR-151, Ponta Grossa, até a Sengés. Ela não vai até Jaguaraíba, vai até Sengés, na divisa com Itararé. E vai seguir pela 092, que é uma rodovia que liga de Jaguaraíva, vai Arapoti, Venceslau, Siqueira Campo, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, saindo lá em Ourinhos, pela PR-153. Então, esse corredor, por exemplo, foi incluído, é uma novidade, ou seja, a região norte do Paraná está contemplada no mesmo lote da descida da Serra. Então, é o Paraná se desenvolvendo como um todo. São os dois primeiros lotes. Esses leilões devem acontecer nas seguintes datas. Vamos lá. Nós temos 100 dias, que é o prazo legal da publicação digital, até o dia que acontece o leilão. Então, nós temos duas datas reservadas. 24 de agosto, a última semana de agosto, e o dia 16 de setembro. Por que que a gente tem dois dias? Nós estamos pensando, nas próximas horas, se nós devemos fazer os dois lotes no mesmo dia ou em dias separados. Por quê? Porque em dias separados pode haver uma disputa maior. No primeiro dia, as empresas se preparam, apresentam propostas e sobem os lances. Com o resultado, a empresa ganhadora vai tentar se preparar para buscar um segundo, ou as que não foram exitosas vão se preparar ainda mais para disputar o segundo. Se você faz no mesmo dia, você apresenta os envelopes no mesmo dia. Então, a gente está estudando, sim, dias separados, o usuário vai ter mais benefício. Tudo que beneficia o usuário, o Estado sempre é a favor.
Muito obrigada, secretário. Então, Luciana, conversei com o secretário de Infraestrutura, que passou esses detalhes aí, contou sobre esses outros trechos de rodovias aqui do Estado, que são novidades aí nesse contrato que foi assinado ontem em Brasília. Então agora é aguardar a publicação do edital, aguardar esse leilão, como o secretário acabou de explicar, que pode acontecer em 2 dias, eles ainda estão analisando se acontece um em agosto e outro em setembro, ou apenas um em agosto, para que aí sim essas empresas ou o consórcio vencedor, a empresa ou o consórcio vencedor, comece finalmente a fazer essas obras tão importantes e que a gente tem sentido o impacto dessas de tantas coisas que aconteceram ultimamente, como deslizamentos aqui na região do litoral, entre tantos outros problemas que acontecem toda vez que chega a temporada de verão ou que começa a temporada de chuvas, a gente sabe que tem muito problema nas rodovias. Então, é algo muito esperado pelos paranaenses. Lucian?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. A Sheila que conversou ao vivo com o secretário Sandro Alex, de Infraestrutura e Logística, que detalhou aí para você, ouvinte da CBN, de todo o estado, sobre os primeiros lotes de concessão dos pedágios aqui no Paraná. Bom, nós seguimos a falar de rodovia, mas desta vez não é uma notícia boa. Vem lá da BR-376 dos Campos Gerais, um motorista morreu após um caminhão de soja tombar na estrada. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Um homem de 38 anos, ele morreu ontem num acidente que envolveu 2 caminhões e um carro na BR-376 entre Tibagi e Ponta Grossa. Ele era o motorista de um caminhão que tombou para fora da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 432, próximo à localidade de São Bento. Os 2 caminhões, com placas de Dourados no Mato Grosso do Sul, estavam carregados de soja. Com o tombamento, a carga se espalhou pela pista. O carro envolvido no acidente tinha placas do município da Lapa, aqui no Paraná. Não houve a confirmação de outras pessoas feridas. A pista foi parcialmente interditada enquanto as equipes realizavam os atendimentos e também realizavam a retirada, né, da carga que acabou, né, saindo deste caminhão, desses caminhões envolvidos neste acidente ontem à tarde aqui na BR-376, na região dos Campos Gerais. Lucian?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E o ônibus do Cascavel Futsal? Cascavel Futsal foi o campeão da Libertadores de Futsal, né? Libertadores da América. O ônibus do time foi alvo de assalto durante essa madrugada. Jogadores foram deixados em meio a um milharal e alguns pertences deles foram levados. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Roberto.
É isso mesmo. Bom dia, Lucião. Grande susto. Segundo informações da assessoria do clube, o veículo foi abordado perto da cidade de Maringá pelos assaltantes, que levaram o ônibus até uma área de plantação, onde subtraíram pertences pessoais da comissão técnica e dos jogadores. O jogador Gustavinho fala aqui no CBN Paraná.
Infelizmente tivemos um imprevisto aí nessa viagem para São Paulo. Nosso ônibus foi assaltado durante essa madrugada, mas apesar desse susto grande aí para nós, ninguém se feriu, ninguém se machucou, então levaram alguns bens materiais, mas o importante é estar todo mundo bem, com saúde. Foi um susto grande, mas infelizmente aconteceu, mas agora é pensar nessa viagem para a gente dar sequência na nossa programação.
O Ala Gustavinho, Luciano, disse ainda que os assaltantes não encontraram dinheiro, não se leva dinheiro vivo, portanto não tinha, apenas pequenas quantias, não levaram os celulares. Os assaltantes levaram alianças de alguns jogadores e integrantes da comissão técnica, outras joias também, mas de valor assim não tão expressivo, e os assaltantes teriam dito, Lucian, que o alvo era ônibus de compristas que retornam do Paraguai, e sugeriram ao Cascavel que viajem com a diretoria, que viaje com ônibus identificado na próxima para não confundir os assaltantes. Agora há pouco, em contato com a assessoria de imprensa do Cascavel Futsal, a informação é que realmente todos passam bem. A polícia militar atendeu a ocorrência, registrou o caso. Ainda durante a madrugada, os jogadores seguiram para São Paulo em outro ônibus e o jogo contra o Corinthians está confirmado para amanhã às 7:30 da noite. O confronto é válido pela 6ª rodada da Liga Nacional. Lucian.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Que susto, né? O pessoal do Cascavel Futsal, alvo deste assalto. Ainda bem que todos estão bem, né? Pertences levados, agora a polícia investiga. O prefeito de Londrina vetou o projeto que previa que o comércio funcionaria 24 horas por dia. É, a Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Quer dizer que o prefeito disse assim, aqui não é São Paulo. É isso, Cláudia? Bom dia. Bom, daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer a conexão com a Cláudia Lima, perdemos o contato com ela aqui. Por hora, vamos falar de Maringá, porque começa hoje a Expo Ingá 2023. É, expectativa por lá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia. A 49ª edição da Expo Ingá, Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, começa hoje. Serão 11 dias de feira. A estimativa é que mais de 500 mil pessoas passem pelo Parque de Exposições de Maringá durante a feira. São mais de 1.000 expositores e a expectativa é que a Expo Ingá movimente mais de 800 milhões de reais em negócios durante e depois da feira. A programação inclui 13 atrações musicais do sertanejo, 2 dias de rodeio e a Expo Club com música eletrônica. A abertura oficial da feira será amanhã com a presença do governador Ratinho Júnior. A Assembleia Legislativa do Paraná também marca presença na Expo Ingá com a instalação dos trabalhos na feira na semana que vem. Na próxima segunda-feira, a Expo Ingá terá portões liberados para a população para comemorar o aniversário de 76 anos de Maringá e show de graça com Bruno e Marrone. Dias de festa em Maringá, Luciano.
Dia de festa em Maringá, mais uma feira, né? Feira importantíssima aqui para o nosso estado. Então começa hoje a Expo Ingá 2023, expectativa para a cidade e também para os municípios da região. Bom, agora sim, voltamos a falar de Londrina. A Cláudia Lima traz informações sobre o veto do prefeito com relação àquele projeto que previa que o comércio funcionaria 24 horas por dia aí na cidade. O prefeito não quis. Cláudia Lima, com as informações, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia. Ele não quis, vetou completamente o projeto que previa, né, o comércio de rua funcionando 24 horas por dia, de domingo a domingo. Então, ele vetou esse documento, que inclusive foi protocolado na Câmara de Vereadores. Ele argumenta que tomou decisão considerando que, infelizmente, o poder de compra do cidadão brasileiro está baixo e que a economia nacional continua passando por dificuldades. Belinati também fez uma comparação e citou cidades como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, onde o comércio não funciona 24 horas. Ele também citou a decisão tomada pelo então prefeito José Richa, que na década de 70 autorizou o comércio a ficar aberto até as 10 da noite e diz que foi um fracasso total. Belinati também questiona se o londrinense iria se sentir seguro para sair de casa às 3 da madrugada para, abre aspas, comprar um sapato ou um par de meia, fecha aspas, e destaca que o comércio aberto nesse horário iria trazer um grande risco à segurança de clientes, dirigentes e funcionários das lojas. A decisão pelo veto, ainda conforme Belinati, também leva em conta que muitos funcionários do setor estudam à noite e são casados. A Câmara tem, a partir de agora, 30 dias para apreciar o veto em discussão única e votação nominal aberta. Para a derrubada do veto, é necessário o voto contrário da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 10 votos. O Sindicato do Comércio e a Associação Comercial de Londrina se manifestaram contra a decisão do prefeito e defendem a liberdade dos comerciantes. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. 10 horas e 48 minutos. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.